Dia do estudante, né? E o estudante que está vivendo uma fase complicada diante da Covid-19, né? Diante de tudo isso que a gente está vivendo. Pois, ontem, acessando o site do CEPERS, descobri uma pesquisa que foi divulgada na sexta-feira da semana passada, a segunda parte de uma pesquisa, na realidade, que aponta a crise educacional e o medo de contágio caso escolas sejam reabertas. Essa pesquisa, produzida pelo Comitê Popular Estadual de Acompanhamento da Crise Educacional no Rio Grande do Sul e pela Associação Mães e Pais pela Democracia, composto por entidades como o CEPERS, Sindicato dos Professores aí do Estado do Rio Grande do Sul. Para falar um pouquinho mais sobre esses dados da pesquisa, nós recebemos agora aqui na nossa programação socióloga e presidente da Associação Mães e Pais pela Democracia, Aline Kerber. Boa tarde, presidente. Um prazer receber a senhora aqui na nossa programação.
Boa tarde, Pablo. Um prazer estar dialogando aqui com vocês. Boa tarde também, Rosângela.
Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda.
Obrigada.
O que que essa pesquisa mostrou, está trazendo agora aqui para a nossa programação os dados, quais os dados que mais chamaram a atenção aí, tanto do comitê, né, que realizou a pesquisa, junto com a associação na qual você preside?
Obrigada pela oportunidade da gente dialogar com os ouvintes, com as ouvintes da Rádio São Francisco, da Rádio Garibaldi. Feliz Dia do Estudante para todos os estudantes, primeiramente, se me permitem. É um momento muito complexo, desafiador para os estudantes em especial, que estão em sofrimento. E eu já vou falar um pouco sobre esses dados, né, com um contexto de muito medo e insegurança. E feliz dia do advogado também, hoje é dia também do advogado. Então, a gente realizou essa pesquisa sobre educação na pandemia da Covid, com foco em Porto Alegre, analisando as três redes, rede pública municipal, rede pública estadual e rede privada, uma pesquisa totalmente online e que contou aí com mais de 30 entidades que atuam na área da educação, como bem falaste, Pablo, o CEPERS é uma dessas entidades. A Mães e Pais pela Democracia, que é essa entidade que eu presido, a gente propôs para o comitê a realização dessa pesquisa, porque o governo do estado também estava desenvolvendo uma pesquisa online, ouvindo entidades, e a gente achava importante ter também uma pesquisa mais quantitativa, de fôlego e científica. Então, nesse sentido, a gente ouviu mães e pais das três redes e também professores das três redes. A gente já lançou a pesquisa sobre mães e pais. Professores, a gente vai lançar agora nessa próxima sexta em duas etapas. Então, nas duas próximas sextas-feiras, a gente vai estar apresentando os dados referentes aos professores. O que que a gente percebe analisando as mães e pais? Que há um flagrante empobrecimento das famílias. 53% das famílias perderam renda depois da pandemia em Porto Alegre, 27% de desempregados e em torno de um quarto conta com auxílio emergencial e mais de 10% que não tem o auxílio e precisaria. Então, a gente está falando, de fato, numa mudança do ponto de vista socioeconômico das famílias. E aí o nosso projeto é em Porto Alegre, mas com certeza ele deve refletir muito o Estado e também minimamente esse desastre, né, que aconteceu aí a partir dessa pandemia e das dificuldades dos governos. E a gente percebe claramente, Pablo e Rosângela, o apagão educacional nas três redes aqui de Porto Alegre e mais na rede municipal. O desinteresse dos alunos, a insatisfação com o modelo pedagógico a partir da internet, das plataformas. Então, o modelo pedagógico online, ele se torna muito difícil para os alunos da rede privada, porque se tenta transplantar a sala de aula para a sala de casa, isso não está funcionando. e há aí um afastamento, um distanciamento dos alunos dos processos pedagógicos, do contato com professores e com a escola. E aí, olhando para a rede pública, a gente tem o grande, como a grande barreira, a questão da internet e do computador. Então, assim, 14% só dos alunos da rede pública municipal de Porto Alegre tem banda larga e computador, contra mais de 64% dos alunos que têm internet com banda larga e computador em casa. Então, aí a gente já tem marcadores muito claros, não só de apagão educacional, como também de desigualdade, né? Se agudiza nesse processo dessas aulas emergenciais, remotas, na pandemia, a questão das desigualdades. E a gente percebe, assim, com destaque, que, bom, a escola ela vai precisar se reinventar, ela vai, de fato, precisar superar aquilo que hoje fragiliza muito o direito à educação, que é, de fato, dar conta das famílias e dos indivíduos de forma muito com diagnóstico, né, com inteligência, com busca ativa, vai precisar compreender mais essas comunidades escolares. A gente tem um dado aqui que mais de 90% dos alunos das escolas estaduais em Porto Alegre não receberam merenda. Mais de 80% na rede municipal aqui de Porto Alegre não recebeu merenda. Então, isso colabora para que o direito à educação não seja garantido. Isso fica muito evidente na nossa pesquisa. Os estudantes estão em sofrimento. Então, o nosso dado demonstra claramente que os alunos estão em sofrimento, estão com ansiedade, a questão também de depressão aparece, de tristeza. Esse é um dado, assim, bem, bem importante que essa pesquisa revela. E que vai ser necessário um atendimento psicossocial nas escolas. Né?
Agora, aí, Aline, se tu me permites, claro. A gente fala aqui, já tem feito e falado sobre esse assunto diversas vezes em meio a essa pandemia. Está bem claro e é fato de que a escola e o ensino terão que ser reinventados, reformulados, inclusive ocupando e juntando, seguindo no mesmo caminho o presencial e ocupando ferramentas, né, Pablo, que ajudem o ensino, que ajudem o aluno a assimilar as disciplinas, enfim. Agora, essa pesquisa que foi feita, obviamente, esses 89% das mães e pais e responsáveis, eles concordam em gênero, número e grau que precisa, sim, ter uma vacina para a volta física. Então, eu creio, Aline, que este ano já está perdido, para mim, é bem claro isso, inclusive conversando com outras pessoas, inclusive da área docente, que é um ano que terá que ser levado, mas não que poderá ser computado, por exemplo, para um adiantamento, aprovar ou reprovar na escola. Esse problema de ansiedade, esse problema que os alunos estão vivendo é, obviamente, pela falta, né, da escola, das pessoas, enfim. Tendo toda essa precariedade de que, quando a gente fala aqui no Brasil, ensino à distância, as pessoas, muitas delas, Pablo, ouvintes, Aline, elas não têm noção de que a maior parte dos nossos estudantes não tem sequer banda larga em casa. Então, quando a gente fala, é muito florido, né? Ah, ensino à distância. Mas não são todos os alunos que têm esse acesso. E isso preocupa, né, Aline? Não pode se voltar às escolas, ao mesmo tempo, o ensino que está sendo direcionado a esses alunos, principalmente da rede pública de ensino, é muito, muito fraco.
Sim. Sem sombra de dúvidas, Rosângela, a gente está enfrentando aí as políticas implementadas que têm uma concepção excludente. E hoje a educação ela é responsável pelo reforço da exclusão e do agudizamento das desigualdades na sociedade como um todo. Né? Então, a gente percebe que pobres, né, e negros são os principais excluídos, além de indígenas.
Os primeiros a serem atingidos, né, é verdade.
Então, assim, o desafio vai ser o de inclusão digital, como tu bem fala. A gente se dá conta que os estudantes, de maneira geral, não têm essa familiaridade, essa prática com pesquisa na internet, com uso de computador mesmo, né? Com as questões mais básicas que permitem, de fato, o processo e a produção do conhecimento. A gente sabe que a gente vive num momento de hipermídia, de hipertexto, as coisas se cruzam. Então, o modelo de focar só em plataformas, né? Sem construir metodologias ativas, colocando esse aluno para pensar, para pesquisar, para ler, eles não estão lendo, né? Então, é insuficiente o conhecimento sem circular, sem a participação, sem a presencialidade, né? Não é, que é o combustível para o professor, ele precisa ter um feedback, saber o que, os alunos estão aprendendo, né? E aí precisa os alunos participarem, né? E eles não participam nesse modelo virtual.
É verdade.
Né? A gente está falando especificamente alunos de escolas privadas.
É.
E, bom, ficou de fora muita gente, a maioria ficou de fora desse processo, mas a gente precisa salvar alguma coisa. Eu não acho que é ano perdido, eu acho que tem muitos aprendizados, a gente precisa ressignificar a ideia de calendário escolar, de ano civil. Então, o tempo precisa ser repensado nesse processo, novas pedagogias, novas metodologias, é isso que está sendo tensionado nesse momento pelo Comitê da Crise Educacional e pela Associação Mães e Pais pela Democracia. E a gente precisa de diagnósticos mais participativos, planos de ação e uma tomada de decisão pensando em realidade. Tem que pensar que volta às aulas é só 2021. Então, assim, a gente testou a política proposta pelo governo do estado de rodízios e mais de 75% das mães e pais de Porto Alegre discordam dessa política. Então, não tem governo que possa, de fato, implementar uma política assim, com um número e uma oposição tão grande ao modelo apresentado. E isso se dá porque não há escuta, não há participação e porque professores não estão sendo ouvidos. Isso é muito sério. É, então, assim, acho que a gente não tem aprendido com a tragédia que está acontecendo, com essa matança relacionada à Covid-19. Acho que o modelo do Rio Grande do Sul de distanciamento controlado tem muitos problemas e acho que a gente está, assim, há muito tempo dentro de casa, em isolamento, para perceber que o Rio Grande do Sul ainda cresce, né, em relação aos casos, à contaminação e às mortes. Então, isso é muito sério e num contexto assim, a gente discute calendário de volta às aulas para o final de agosto. É? Então, assim, sendo que todas as pesquisas mostram que a educação infantil deveria ser a última a voltar e se coloca como prioridade, mesmo indo de encontro às pesquisas, né, contrário às pesquisas, a educação infantil para fazer o volta às aulas. Isso só pode ser pressão, né, e pressão que não privilegia a vida. Então, se a gente quer, de fato, incidir na educação, construir uma nova sociedade, a gente precisa colocar a vida no centro e as políticas precisam estar integradas nesse sentido. A gente vive o pior momento da nossa geração e, com certeza, das outras gerações anteriores, né, e também para os nossos filhos, né? Essa experiência de ser estudante nesse momento e de ser professor, mãe professora, então, realmente é um desafio enorme e que a gente precisa com muita empatia, solidariedade e olhar cuidadoso para que não haja violações, esse momento seja ainda mais difícil.
Bom, Aline, para a gente encerrar aqui, a gente tem mais um minutinho aqui, queria que você só destacasse como socióloga agora, a Aline socióloga nesse Dia do Estudante, qual é a mensagem?
Olha, a mensagem é que a gente precisa reinventar essa sociedade e ela precisa ser antirracista, racista, ela precisa ser feminista, igual e para todos. E para isso é necessário uma educação livre, plural e centrada nos direitos humanos. E eu acredito muito nas juventudes e em tudo o que eles podem falar sobre essa experiência e que pode, de fato, virar o jogo para uma educação, de fato, emancipadora e que traga benefícios para toda a coletividade. A gente precisa focar nos problemas da sociedade e uma educação engajada para que a gente resolva essas questões.
Aline Kerber, socióloga e presidente da Associação Mães e Pais pela Democracia, muito obrigado pela entrevista, esses esclarecimentos aqui com a audiência de toda a Serra Gaúcha. Obrigado pela entrevista, bom trabalho.
Obrigada, escolas fechadas, vidas preservadas.